Queremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2009. Então, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Em seguida, eu peço aqui a vereadora secretária para ler o expediente do dia.
Telegrama enviado pelo senhor governador Wellington Dias, congratulando o povo guadalupense ao ensejo das comemorações pela data de emancipação política de Guadalupe. Quero congratular-me com cada cidadão deste município, enviando meu abraço em nome de todos os piauienses, fazendo voto de prosperidade e desenvolvimento econômico e igualdade social. Anteciosamente, senhor Wellington Dias, governador do estado. Mais um telegrama enviado à Câmara Municipal de Guadalupe, congratulando-se com o aniversário de Guadalupe. Nesta data, que marca a passagem do aniversário de Guadalupe, levo a cada cidadão o mais profundo sentimento de luta pelo desenvolvimento deste município, tão importante para o crescimento do Piauí. Anteciosamente, deputado Clébio Dantas Eulálio, secretário de governo do estado do Piauí. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, no valor de R$ 2.733,05, datado do dia 11/8/2009. Mais uma liberação de recursos do Fundo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, para o pagamento da saúde da família, no valor de R$ 48 mil, datado do dia 13/8/2009. Mais uma liberação do Fundo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de agentes comunitários, no valor de R$ 15.106, enviado no dia 13/8/2009. Mais uma liberação de recursos para o município de Guadalupe, para a educação, nos programas PENAC e creche, no valor de R$ 404.080. Para o EJA, no valor de R$ 818,40. Para o pré-escola, no valor de R$ 1.240,80. Para o ensino fundamental, no valor de R$ 6.666. E para o ensino médio, no valor de R$ 730,00. Enviado no dia 20 de agosto de 2009. Mais uma liberação de recursos para o desenvolvimento da educação do município de Guadalupe, no valor de R$ 2.254,90. Enviado a essa Câmara Municipal, ofício circular número 6/2009, da ACIP, Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe, comunicando a todos interessados a participar do convite número 01/2009, com abertura para o dia 3 de setembro de 2009, às 14 horas, a realizar-se na sede Campo da ACIP, situado na rodovia Guadalupe, Marcos Parente, quilômetro 2, zona rural, que tem por objetivo a aquisição de serviços de engenharia hidráulica, referente à recuperação de 115 hidrômetros, compreendendo revisão, instalação, calibração de vazão e pressão e todos os hidrômetros no perímetro irrigado Platô de Guadalupe, localizado nos setores hidráulicos 2, 3, 4 e 5. As empresas deverão estar cadastradas no SICAP e com a documentação autorizada. Então, comunicamos aos interessados que a ACIP abrirá carta convite para serviços de engenharia hidráulica no dia 3 de setembro de 2009. Ofício número 264/2009, Senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, conforme documentação solicitada pelo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, sobre a execução da taxa de iluminação pública para os consumidores com consumo de 30 kW, estamos encaminhando a Vossa Excelência cópia CT DOAP 094/2009, datada do dia 13 de agosto de 2009, na qual a Cepisa já tomou as devidas providências. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e considerações. O Alan Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Indicação número 015/2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de estacionamento em frente aos bares do Mercado Público Municipal e em frente à Casa Paroquial. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 31 de agosto de 2009. Senhora Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Há um grande fluxo de veículos no local e quando os clientes dos bares e os visitantes da Casa Paroquial estacionam seus veículos de frente aos referidos locais, atrapalham o trânsito devido às ruas serem estreitas. Indicação número 016/2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a contratação de um médico pediatra. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 31 de agosto de 2009. Senhora Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Atender nossas crianças com um médico especialista em pediatria. Devido à quantidade de crianças em nosso município, faz-se necessário esta contratação. Indicação número 010/2009. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a instalação de repouso no Hospital Municipal de Guadalupe para os técnicos em enfermagem. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 31 de agosto de 2009. Senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa, valorizar e dar condições dignas de trabalho para os profissionais de saúde, técnicos e enfermagem.
Vereadora secretária Lúcia terminou de ler o expediente do dia. Neste momento, vou passar a palavra para o vereador que queira fazer uso. A vereadora vai dar continuidade com o trabalho do expediente que ficou aqui, houve um equívoco por nossa parte. Valeu aqui um projeto de lei do nosso colega vereador Amadeu Júnior.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 10/2009. Parecer ao projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação da avenida com início no Asa Delta, em direção ao projeto de irrigação e da outras providências. 1. Relatório. Trata-se o presente de projeto de lei número 001/2009, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação da avenida, com início no Asa Delta, em direção ao projeto de irrigação e da outras providências. 2. Da previsão legal. O artigo 94, inciso 16, institui que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar e alterar e alteração da denominação de prédios, vias e logradouros públicos. 3. O voto. O projeto é de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94, inciso 7, e com os artigos 1369 a 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 15 de junho de 2009. Edivan Pereira de Miranda, presidente. João Ricardo Lima da Costa, relator. Pedro Mariano Neto Fernandes, membro.
Em seguida, o nosso vereador Amadeu Júnior vai falar um pouco sobre esse projeto de sua autoria.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores presentes, senhores e senhoras do público presentes por convite, meu objetivo nessa noite, nessa reunião, é de defender projeto de minha autoria que regulariza o nome daquela avenida que tem início entre a Igreja Batista e o comércio Asa Delta, segue em direção ao projeto até mais ou menos aquela ponte que fica dividindo o primeiro canal. A iniciativa, em verdade, não é só minha. Trata-se de uma reivindicação dos próprios irrigantes que por diversas vezes nos procuraram e então, por ocasião da vinda do governador na última oportunidade, eles manifestaram esse anseio para minha pessoa e pediram que eu então solicitasse aos nobres colegas vereadores que nós batizássemos aquela avenida com o nome de Avenida dos Irrigantes. Na minha opinião, muito justa a homenagem não só aos colegas que hoje trabalham e enfrentam diariamente as dificuldades para dar ao projeto aquela vida que todos nós queremos e que Guadalupe precisa. Mas é justo também para homenagear pessoas que há bastante tempo vêm se dedicando àquele projeto e vêm trazendo coisas boas para Guadalupe. Alguns deles, grandes batalhadores que há mais de 20 anos, mais de duas décadas, estão trabalhando, como o senhor Luiz Cajueiro, como o Braz Odorico, como o senhor Pedro Santana e tantos outros companheiros de luta. Alguns até que nem vivem mais entre nós, como o finado Expedito, o finado Veríssimo Gabriel de Souza, meu sogro, Alvino, e tantos outros companheiros de luta que durante muitos anos batalharam para lançar a pedra fundamental naquele projeto. Hoje, com sangue novo, com gente nova, pessoas que chegaram recentemente e impulsionaram aquele projeto, como a família do seu Lucena, como o Bosco, tantos outros companheiros no projeto que estão lutando diariamente, o Braz Odorico. Então, o nosso objetivo aqui não foi apenas homenagear, mas um sentido de gratidão pela forma com que aqueles companheiros de luta batalham diariamente e estão efetivamente modificando uma história em Guadalupe. Hoje, o projeto dos platôs de Guadalupe é reconhecido nacionalmente como a grande potência do Nordeste. Estava comentando com os colegas vereadores agora há pouco que Petrolina hoje se tornou uma cidade grande por conta do projeto de irrigação que lá está, parecido com esse. Mas Petrolina não tem o potencial sequer de 30% do potencial que tem Guadalupe, dos platôs de Guadalupe, que tende a crescer cada dia e melhorar cada dia. E eu tenho certeza que o nosso projeto crescendo vai melhorar não só a vida do nosso povo, mas vai trazer muita gente de fora para cá e vai elevar mais a nossa cidade. Hoje nós somos o maior produtor de fruticultores no estado do Piauí. Esse recorde nós vamos chegar mais tarde a ser o maior do Nordeste e, quem sabe, o maior do Brasil. Aqui nós temos um potencial que nenhuma outra cidade tem, no nosso estado. Nós temos aquilo que é mais precioso, que é mais difícil de se ter. Nós temos água. Nós temos água, nós temos uma quantidade imensa de água suficiente para dar abastecimento a esse projeto e então alavancarmos juntos e crescermos juntos. Então, colegas vereadores, no momento que nós fizemos este projeto, pedindo que fosse batizado aquela avenida como a Avenida dos Irrigantes, não é só um sentimento de gratidão, mas também de reconhecimento àquelas pessoas que batalharam e aqueles que ainda vêm batalhando até hoje para crescer, fazer valer o esforço e tornar aquele projeto melhor em via de consequência, cidade mais expansiva e mais crescente a cada dia. Fica aqui o pedido do voto dos colegas, dos vereadores presentes, vereadora Lúcia, vereador Mota, vereador Pierre, vereador Jesse James, vereadora Surama. E tenho certeza que os vereadores ausentes, que não puderam vir hoje, por conta de trabalhos e de compromissos inadiáveis, votariam favorável, porque é certamente um projeto bom para todos em nossa cidade. Fica o nosso pedido aqui pela aprovação aos nossos eminentes pares.
Pois é, então o vereador Amadeu Júnior fez os esclarecimentos do seu projeto na avenida aqui, na Avenida dos Irrigantes. E aproveitando a oportunidade, eu vou pedir a todos o pessoal, todos os habitantes de Guadalupe, moradores de Guadalupe, que queiram dar o nome de uma rua, que procure qualquer um colega nosso vereador, o vereador apresentar aqui na Câmara o nome, para facilitar até a entrega de documentação dos Correios. Eu recebi uma reclamação aqui a semana passada, de um velho que foi embora de Guadalupe e voltou aposentado, ele de moto. Por que vocês não reúnem para botar o nome da para legalizar, para facilitar a entrega da documentação dos Correios? Seria muito bom, a ideia dele foi boa e nós até discutimos isso aqui uma vez. Então eu vou pedir para qualquer um cidadão guadalupense que queira dar o nome de uma rua, que procure qualquer um vereador nosso aqui, que ele está aqui para atender, traz para aqui para a Câmara. E é bom porque as pessoas já têm em mente o nome que vai dar essas ruas, quadra, porque aqui na Cruzeta quem só sabe é rua B, não sei o quê. Tem que colocar o mesmo nome, realmente, rua no tal, para facilitar a entrega da documentação. Eu estou com um documento aqui da vereadora Surama, do projeto dela, mas está sem o parecer da comissão. A próxima aqui eu vou colocar, está aqui, vereadora, que foi encaminhado, já encaminhei aqui. Mas aí, acho que houve a nossa comissão, está um parecer para ser colocado em votação. Então, em seguida, a palavra está facultada para o vereador que queira fazer uso. E hoje, a nossa sessão foi até hoje. O projeto de lei de autoria do vereador Amadeu Júnior, eu vou colocar agora em votação. Vereadora Surama. Vereadora Surama votou favorável. Jesse James. Vereador Pedro Mariano, Pierre. Ana Lu, a Lúcia.
Favorável.
Eu voto favorável também. O vereador, autor do projeto, ele não vai votar contra o projeto. Então, o projeto vai ser encaminhado agora para o Poder Executivo, para ele sancionar. Pronto, então está aí facultada a palavra ao vereador Pedro.
Presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui no plenário desta Casa Legislativa, amigos ouvintes da cidade e dos interiores vizinhos que estão sintonizados nas nossas emissoras de rádio, meu cordial boa noite. Presidente, quero iniciar
a minha fala nesta noite de hoje, parabenizando aqui, em primeiro momento, ao vereador Amadeu Júnior por este projeto de lei que hoje foi votado nesta Casa Legislativa, que muito vai engrandecer o nosso município por merecimento aos irrigantes da nossa querida Guadalupe. Quero também parabenizar as festividades dos 80 anos de emancipação política do nosso município, onde houve 5 dias de festividades. Mas, como todo aniversariante, como todo aniversariante faz uma festa, está em festa, nós queremos sempre um presente, né, presidente? Nessa oportunidade, quero aqui justificar a minha ausência no seu aniversário, onde foi uma mega festa. Estava em Teresina, tive que ir com a minha filha, que apresentou, tem problema cardíaco e pegou uma gripe, e o organismo dela é um pouco enfraquecido. Justifica aqui nessa oportunidade a minha ausência na sua festa. Então, Guadalupe completou 80 anos. Estive presente em quase todos os eventos, no culto ecumênico, nas condecorações aos ex-prefeitos, aos vereadores atuais. Estive também presente no motocross, né, no Balneário Belém Brasília, na festa, na avenida, com a banda, na Chicabana. Mas eu gostaria, sim, a todos os ouvintes que estão me ouvindo neste momento, será que não faltou algo assim mais importante, além desses 5 dias de festividades, onde houve no encerramento a missa na Igreja Matriz com um bolo de 80 metros, onde o bolo estava muito bonito. Mas eu fiquei me perguntando, será que o povo de Guadalupe não merecia algo mais? Então, quero aqui deixar esse pedido que sirva de reflexão para os 81 anos de Guadalupe. Por quê? Completou dia 25 de agosto, 5 anos consecutivos, que Guadalupe aniversaria, recebe algumas festividades, mas nenhum presente. Aí eu me perguntei, por que o prefeito Ali, que é o prefeito que se diz ter compromisso com o povo, ofereceu 80 metros de bolo à população, mas será que durante esses 8 meses da atual administração, onde o nosso município recebeu mais de 10 milhões de reais, vamos tirar os custos mensais durante esse período, folha de pagamento, INSS, o tanto parcelado como o atual, será que não sobrou nenhum centavo para o prefeito Ali oferecer 80 melhorias habitacionais, uma troca de teto das pessoas carentes do nosso município? Será que o prefeito Ali não poderia ter ofertado, nos 80 anos de Guadalupe, 8 obras a ser inauguradas dentro do nosso município? Ou se não, algum 8 metros de calçamento? Será que durante esse período não se teve uma reserva para ofertar uma obra para o nosso município, para a nossa cidade? Então, que você, amigo ouvinte, reflita esse meu pensamento. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica. Estou aqui deixando registrado o meu ponto de vista e o que realmente essa vereadora Surama Martins, que está falando neste momento, gostaria que Guadalupe tivesse sido contemplada. No mínimo, 8 obras, 8 metros de calçamento, 8 melhorias habitacionais, por que não 8 casas populares para o nosso povo carente? Mas, infelizmente, meus amigos, foram 5 dias de festa, mas para a população, nenhum presente o prefeito Ali Mouzinho inaugurou nesta data tão importante dos 80 anos de Guadalupe. Quero também aqui, presidente, fazer um pequeno comentário muito rápido a respeito da FIJAN, né? Uma pesquisa onde Guadalupe está aqui contemplada no segundo lugar no estado do Piauí em termos de educação, moradia, renda e saúde. Estou feliz, porque é o nome da nossa querida Guadalupe. Mas eu quero dizer aqui, presidente, amigos, colegas vereadores, amigos ouvintes, feliz, mas eu estaria se aqui em Guadalupe estivesse tendo essa realidade. Se fosse aqui em Guadalupe essa realidade que se encontra nessa pesquisa, dessa FIJAN. Será, amigos ouvintes, que a nossa saúde está em segundo lugar no estado do Piauí, onde eu, a vereadora Surama, juntamente com vocês, ouvintes, que está aí no interior, que está aí na sua pescaria, que está aí em sua residência, sabe que no nosso hospital, na maioria das vezes, não se encontra um soro, uma seringa. Nos postos de saúde, não se encontra um medicamento básico. Nós temos um aparelho de raio-x que há quanto tempo está parado dentro desse hospital? Será que essa pesquisa não quer aqui, em momento algum, dizer que o prefeito Wallace está faltando com a verdade? Eu estou com a pesquisa em mãos. Mas eu gostaria de saber, presidente, quais critérios foram usados para que Guadalupe fosse contemplada nesses quatro itens: saúde, educação, moradia e renda. Por quê? Já comentei a respeito da saúde. Vamos falar a respeito da educação, porque quem está falando aqui neste momento, presidente, é uma professora deste município, que está na sala de aula, no seu dia a dia. Estou presenciando o desmotivo dos nossos alunos, a falta de interesse aos programas sociais ofertada pelo governo federal, onde nossos alunos não dão valor às Olimpíadas, ao Enem. Por que a nossa educação hoje está em segundo lugar no estado do Piauí, onde nós tiramos a maioria da população, alguns pais de família tiram seus filhos daqui, leva Floriano, leva Teresina, e Floriano não apareceu, Teresina está em primeiro lugar, concordo plenamente, mas eu gostaria de saber quais foram os critérios em termos de renda. Eu até concordo, porque como já foi comentado aqui pelo colega vereador Amadeu Júnior, o nosso platô de Guadalupe hoje, eu comentei na sessão solene, no dia 25 de agosto, é um dos pontos hoje turísticos e que mais tem tido crescimento dentro do nosso município. Oportunidade de emprego, no mínimo cada setor hoje está ofertando 4 pais de família, tendo a sua diária no seu, durante toda a semana. Todo dia, 4 pais de família têm sua diária. No final do mês, está gerando renda. Então, aí quando eu falo em termos de moradia, oportunidade de emprego, nós sabemos também quantos pais de família, quantos jovens, funcionários da prefeitura, não estão aí tirando licença e vencimento e procurando uma oportunidade fora da nossa cidade. Então, em momento algum, eu gostaria de dizer ao prefeito Ali, quando eu fiquei surpresa no primeiro momento que ele informou essa pesquisa, que eu comentei que seria uma demagogia barata. Mas, no primeiro impulso, eu me perguntei, não é verdade. Mas estou aqui com a pesquisa em mãos, ele mandou a esta casa, mas gostaria de realmente saber quais foram os critérios. Porque gostaria sim, vou repetir, que Guadalupe estivesse não só em segundo, mas em primeiro, em condições de oferecer à nossa população o que realmente ela precisa e que está aqui estampado, mas infelizmente ela não contempla desses direitos. Porque a nossa educação tem muito a ser melhorado. A saúde nem se fala. Renda e moradia, vamos lutar junto, presidente e colegas vereadores, para que realmente essa realidade chegue à nossa cidade. Quero aqui também, finalizando, só pedir ao prefeito Wallen que realmente mande a esta Casa Legislativa a solução em caso de urgência aos funcionários, a alguns funcionários da rede municipal, da Secretaria de Saúde, juntamente da Educação, sobre os agentes administrativos que trabalham 40 horas e estão sendo prejudicados, recebendo simplesmente só um salário mínimo. Me procuraram, presidente, alguns funcionários, que o prefeito Allen também não está de acordo a esses funcionários trabalharem 40 horas e receber como os funcionários que trabalham só 20. Então, as pessoas me procuraram, várias pessoas se filiaram ao sindicato dos profissionais do nosso município e que o prefeito Allen está sensibilizado para solucionar o problema. Mas aqui eu quero incentivar, né, que o prefeito, ele que tem o poder na mão e está sensibilizado, que mande para esta Casa Legislativa para nós discutirmos e solucionarmos este grande problema que está existindo dentro do nosso município. Também, presidente, eu gostaria aqui de informar uma coisa que eu fiquei... Há mais de 2 meses, já era para me ter comentado antes e não tive oportunidade, devido ter muitos assuntos a ser discutido. A respeito dos poderes que o prefeito Ali Mouzinho hoje oferta ao seu assessor, né, cunhado, ao Dejaci. Quero aqui dizer que não tenho nada contra a pessoa do Dejaci. Não quero que minhas palavras sejam mal interpretadas. Eu só quero aqui fazer assim, uma crítica assim, construtiva, porque o povo de Guadalupe votou no prefeito Allen, não votou no Dejaci. Eu sei que pode ser correto o prefeito Allen dar poderes administrativamente, pode ser correto. Mas hoje o prefeito Allen dá cheque em branco para o Dejaci. Hoje o município de Guadalupe não tem só um prefeito, tem dois. Porque o prefeito Allen assina, como também o Dejaci. Mas eu me pergunto, por que o prefeito Allen, que é uma pessoa jovem, que é uma pessoa que diz que tem compromisso com a população de Guadalupe, hoje está assinando esse cheque em branco ao seu cunhado Dejaci? Será que o prefeito Allen é tão ocupado assim que não está podendo solucionar os problemas do nosso município? Quero aqui dizer, se o prefeito Allen tivesse dando seu cheque de sua conta pessoal, a vereadora Surama não estaria aqui fazendo esse comentário. Eu só estou fazendo esse comentário porque o prefeito Allen está dando cheque em branco, está dando poderes ao seu cunhado para solucionar os cofres públicos do nosso município. Também quero deixar, não estou aqui dizendo que desconfiando da pessoa do Dejaci, não. Eu só estou aqui comentando que o prefeito Allen foi quem recebeu o voto do povo. O prefeito da cidade de Guadalupe é o Allen. E hoje quem está administrando, juntamente, tem outro prefeito, que é o Dejaci, que tem o poder de fazer tudo. Então, gostaria, eu particularmente, não dou, eu acredito que Vossa Excelência, presidente, que é um funcionário da CHESS, será que Vossa Excelência, presidente, daria um cheque assinado em branco a um funcionário seu para arcar com a responsabilidade da sua empresa? Então, é uma pergunta assim, que a gente deixa para que a população tenha esse conhecimento e que realmente o município de Guadalupe, isso está acontecendo. Então, quero também finalizar dizendo, presidente, que hoje eu vim a esta casa legislativa, até meio-dia os balancetes não tinham ainda chegado a esta casa legislativa. Amanhã retornarei, se Deus permitir, para que realmente os balancetes cheguem no prazo legal, no tempo certo, porque nós temos esse conhecimento que a prefeitura está tendo a preocupação de informar, de mandar os balancetes no tempo certo para o Tribunal em Teresina. E esta casa está passando 10 dias, 15 dias, então vamos ter respeito com esta casa, com os colegas vereadores, porque sempre tenho, presidente, essa preocupação de fazer um trabalho com seriedade, um trabalho respeitando a todos os colegas, a todo o cidadão guadalupense e ao prefeito municipal. Gostaria também que as pessoas que são mais ligadas ao prefeito, que aceitassem as minhas críticas, meus posicionamentos com respeito e que não de forma incorreta. E aqui finalizo dizendo e pedindo que essa empresa que está prestando serviço na Vila Parnaíba como o presidente falou anteriormente, que nós, vereadores, vamos fazer um documento e pedir que realmente ele preste um serviço de qualidade, não deixando a nossa cidade, o calçamento na situação que está aí a Vila Parnaíba. Então, boa noite a todos, colegas vereadores, e a todos os ouvintes de Guadalupe.
A palavra continua faltada.
Boa noite a todos, a mesa presidente, vereadores aqui presentes, aos auditoranos e ao povo de Guadalupe. Então, também quero parabenizar a atitude e o projeto do nosso caro colega Amadeu Júnior, ter apresentado, e ter sido votado e ter sido aprovado. E com certeza pode contar meu voto, como acabou de contar. Então, diz o artigo 30 da Constituição Federal, o vereador é uma autoridade representativa dos eleitores do município. Eu tenho a competência privativa, exclusiva, própria, que é a de legislar sobre assuntos do interesse local, como sobre trânsito, transportes, o que couber na zona local do nosso município. Então, como também sabemos que na Constituição Federal, o artigo 198, parágrafo único, dizendo, cuidar-se da saúde no Sistema Único de Saúde Municipal. Então, vereadores, nós exercemos funções legislativas, fiscalizadoras, administrativas, judiciárias e de assessoramento. Então, com todo direito, poder e livre espontânea vontade e coragem. Então, também voltando ao assunto, se referindo ao platô de Guadalupe, hoje Guadalupe era conhecida devido à barragem Boa Esperança. Eu passei 8 anos em Teresina, quando eu falava e comentava, e os amigos perguntavam, de onde você é? Eu falava de Guadalupe. Às vezes muitos não conheciam, mas quando eu falava, da cidade da Luz, cidade de Boa Esperança, onde tem a barragem, sim, conheço. Às vezes, quando não sabia, eu falava, a cidade perto de Floriana, 100 quilômetros, assim também era Petrolina. Quando as pessoas chegavam e perguntavam, onde é Petrolina? Ali, perto de Juazeiro, é Petrolina de Juazeiro. Hoje é o contrário. Hoje você tem que perguntar, onde é Juazeiro? Hoje Juazeiro é de Petrolina. Porque devido ao crescimento, hoje, se eu não me engano, é uma das cidades brasileiras que tem mais se desenvolvido anualmente. Então, assim, fé em Deus, será Guadalupe. Então, se tratando de saúde, eu acho que a saúde desse município, cada dia que se passa, está se acabando, está no esquecimento novamente. Hoje, sempre que algum cidadão tem uma necessidade de uma urgência, de uma extrema urgência, fica difícil. Porque, às vezes, quando chegamos no hospital, quando não encontramos médicos, encontramos enfermeiros, às vezes nem enfermeiros não encontramos na sala de urgência. E quando encontramos, às vezes falta material de saturar, falta anestésico, não pode saturar. Às vezes até espaladráfico faltando, como faltou um dia que uma amiga da gente faleceu. Então, também quero dizer que o vereador tem livre acesso em qualquer repartição pública. A pessoa onde queira, como já me quiseram, me proibir de entrar numa repartição pública, proibir minha entrada. Então, alguém queira um dia proibir ou a mim ou a qualquer um de nossos amigos, que nós somos fiscalizadores e temos total e livre acesso em qualquer repartição. Então, quero parabenizar também ao prefeito. Eu sei as dificuldades que tem o município em realizações de festa e tudo, que não depende só dele, depende dos administradores, depende da secretaria de esporte, em nome do secretário Alfrânio. Então, eu quero dizer que foi bom. Foram 5 dias de festa, onde a abertura foi com a festa religiosa, lá na Vila Parnaíba. Mas eu quero dizer que foi pouco, como a vereadora Surama fez seu pronunciamento, falou apenas a verdade, porque o que o povo quer, ali era bom. Todo mundo estava brincando, se divertindo, teve uma banda boa, onde tocou, acho que não foi 2 horas de show, que eu já sabia há 2 meses atrás que aquela banda ia tocar aqui em Guadalupe. E um rapaz, o Rogério, empresário lá em Floriano, disse: rapaz, Chicabana vai tocar em Guadalupe. Inclusive, ela fechou por 20 mil, foi 25 mil reais a festa. A festa, não a hora. Vamos ver quanto foi esse show. Então é o seguinte, temos hoje o balneário de nossa cidade. Acho que quem anda no balneário e senta ali embaixo, que olha aquela estrutura, acho que não tem nada para criticar aquela pessoa que fez aquela obra. Hoje a maior obra que tem dentro de Guadalupe está abandonada. O prefeito fez um jardim ali na próximo a Belém, 2 jardins, onde tem vigia tarde e noite. Porque eu acho que aquelas plantas lá e aquela coruja, aquelas araras, acho que não vale um salário de um vigia. Enquanto está o balneário, uma obra que vale mais de 2 milhões sem vigia. Então acho que o prefeito está dando mais importância àquelas plantinhas do que ao que nós temos de grandeza, que é aquele balneário. Então, estamos hoje se aproximando de 9 meses de trabalho. Acho que esperávamos que pudéssemos ter uma obra assim inaugurada nas festividades do nosso município. Infelizmente não tivemos, mas espero que possa ter. Aqui vou encerrando minhas palavras. Desejo boa noite a todos os ouvintes, o povo do interior e a todos aqui presentes. Boa noite.
A palavra continua a faculdade.
Cumprimento a mesa diretora, demais parlamentares, auditorianos presentes, o Zequinha, que não perde, Benoni, seu João, o nosso Gleison, doutor Marcelo, pessoal do interior, minha esposinha que está me escutando neste momento. É com extrema alegria, doutora Lúcia, que eu hoje uso esta tribuna deste Palácio Legislativo, vereador em memória póstuma, Jorgiano Fernandes Lima, para dizer a todos vocês que esta Avenida dos Irrigantes, projeto de autoria do advogado Amadeu Júnior, a quem tem o meu apreço, a minha consideração, o meu respeito, eu, a partir deste momento, eu incorporo o meu apoio total. Logo, sou da Ematé, não poderia ser contra aos irrigantes. O segundo motivo que me traz hoje a esta tribuna, fui surpreendido agora com um documento do presidente José Mota, um documento que me trouxe alegria e com certeza também vai extravasar de alegria os corações de todos vocês que são carentes. Quero dizer para vocês, trocando em miúdos, que o Pierre só tem 5 anos como vereador. Menos de 5 anos. O Pierre luta desde 2005 para baixar a energia dos pobres. Muita gente até zombava de mim. Isso aí é só propaganda, Pierre. E hoje está aqui nas mãos do presidente Zé Mota o despacho final. Baixar a energia das pessoas carentes. O documento é datado do dia 11 de agosto. Ofício 094 da doutora Maria Luzia da Costa Alves, de Teresina. Luísa Maria da Costa Alves, chefe de um departamento da CEPISA. Vai ser bom, não só para mim, como para todos vocês e para aquelas outras autoridades políticas que derem todo o apoio, claro. Muita gente diz, doutora Lúcia, vereador não faz nada. Faz, Benoni. Vereador trabalha. Por o tempo que eu luto, já discuti com o promotor, ele ficou muito nervoso. Inclusive, 3 promotores viraram as costas para o Pierre no fórum. dois promotores e uma promotora. Mas agora, doutor Daniel Fabres, defensor público, recebeu a documentação num dia, com 3 dias veio a resposta. E é para baixar, Zé Mota, está em suas mãos, agora em setembro, baixar a luz. Eu já fiz muitos projetos, eu como vereador de oposição e vários requerimentos, várias indicações legislativas. Muita gente diz, Pierre, o prefeito não vai fazer teus requerimentos, porque tu é do outro lado. Não é assim. Olha a ponta do coqueiro, está feita. O Pierre critica na hora certa e repudia também na hora certa. A casa do pescador não saiu, apoia os irrigantes ainda não saiu. Mas o doutor Marcos, o juiz de direito, foi quem pediu, Amadeu Júnior, ao Pierre para fazer aquele projeto das casas de palha. O João Luiz da Rocha começou. Só que logo, logo ele parou. 350 casas para serem cobertas, ele cobriu apenas 39. Mas pelo menos deu o primeiro passo, foi um avanço. Então aqui, o Pierre está muito, muito satisfeito. Quer continuar na defesa dos direitos e dos interesses dos cidadãos. E agradecer a todos. E vamos em frente. O Zé Mota fez do IAPEP naquele tempo. Foi aprovado, foi construído. E aqui eu quero me despedir, falando, vereadora Surama, do hino de Guadalupe, que teve a autoria do Aloysio Negreiros, está de parabéns, rapaz muito inteligente. E para encerrar, eu peço para que todos nós nos esforcemos mais para ajudarmos os agentes comunitários, porque eu vi um documento na internet, na Câmara dos Deputados Federais, é para eles receberem R$ 532,00. E só estão recebendo R$ 435,00. Pelo menos é o que eles me informaram. Então eu peço apoio a todos vocês e quero aqui me despedir e agradecer todos aqueles que estão me ajudando nesta luta para ajudar as pessoas que precisam. Muito obrigado.
A palavra, senhor vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente de exercício, Pierre, vereador Jacijano, vereador Surama, presentes, senhores e senhoras do público, primeiramente agradecer aos colegas por terem votado favorável ao projeto que apresentei, dando nome da Avenida dos Irrigantes. Em segundo lugar, eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores e da população. Nós temos um problema em Guadalupe, um problema que maltrata o nosso povo há muitos anos. E, ao que parece, dias se passam, meses se passam, anos se passam, nenhuma solução é feita. Eu chamo a atenção dos nobres colegas vereadores para um fato e a população em geral para esse assunto, porque é utilidade pública de extrema necessidade e que realmente a gente não tem visto nenhuma solução. Nós temos um problema na nossa cidade que se chama abastecimento de água. Companhia Abastecimento de Água. Este problema, todo ano, no início do verão, a partir de julho, agosto, ele se intensifica e maltrata as pessoas, e a cada ano está ficando pior. Esse ano, por exemplo, começou mais cedo. Quando a gente mais precisa da água, é quando ela mais desaparece. O que é mais paradoxal e contraditório, que eu sempre digo, é que nós temos a maior reserva de água do estado do Piauí. Uma das maiores do Nordeste, totalmente potável. A gente tem uma cidade totalmente dividida, de fácil acesso, com capacidade para que se resolva esse problema. A população sofre. Essa semana eu fui chamado na Cruzeta pela dona Iracema, do seu Capixaba. Me chamou na casa dela e disse: eu quero lhe mostrar uma coisa. E eu pensei que era outro tipo de problema, talvez até um problema jurídico. Quando chegou lá, ela foi mostrar a água que tinha na casa dela. Depois de uma semana sem água,
Ela mostrou lá uma caixa que ela levantou, só tinha lama, sem qualquer condições para o consumo humano. Então, o que eu queria dos nobres colegas é que a gente repercutisse a questão da água em Guadalupe, que antes faltava na Bela Vista e faltava na Cruzeta, mas aparecia pelo menos lá para 3 horas da manhã, e via as pessoas com balde na cabeça, 3 horas da manhã, sem poder dormir. Mas hoje piorou, e foi muito. No centro de Guadalupe já não tem mais água, pelo menos naquelas partes que tinha, como na localização que eu resido. Nem nessas mais não existe. A população procura a GESPISA, e aqui eu não quero criticar aos funcionários locais da GESPISA, porque eles são tão vítimas quanto nós, que estão tentando fazer um milagre, tirando água de pedra, literalmente falando. E lá eles não sabem o que fazer, e dizem que não sabem o que fazer. Então a crítica vai, a reivindicação vai para o superintendente da GESPISA, para o chefão, aquela figura que está lá em cima, que nunca passou um dia de sede, e banha toda hora, na hora que quer, lá na casa dele, porque ele não mora em Guadalupe. Então, o que eu queria solicitar dos nobres colegas, obviamente, com o apoio do presidente, que nós nos reuníssemos, fazermos uma audiência pública, chamarmos todas as autoridades do município de Guadalupe. Chamamos todos os vereadores, o prefeito, chamamos o juiz de direito, chamamos a promotora em exercício, e vamos chamar também o seu superintendente da GESPISA, lá de Teresina, para ele vir aqui e ouvir da nossa população que nós temos água, mas não podemos beber. Se ele tiver a coragem de vir, eu ia pedir que o povo dissesse para ele: senhor superintendente, isso que você está fazendo com o povo de Guadalupe é absurdamente desumano. Mas a conta, todo dia certinho, está lá. A água não vem, mas a conta vem. Essa ele não dispensa. Então, o que eu queria é que nós, a população de Guadalupe, nos mobilizássemos e repercutisse essas questões. Eu não estou querendo saber se a culpa é do funcionário da GESPISA ou se é do prefeito. Não interessa. O que eu gostaria de ter é a solução para o problema. Então, nobres vereadores, eu vou apresentar um pedido por escrito ao presidente, vereador Zé Mota, de nós marcarmos uma data para nós trazermos aqui todas as autoridades do município, a população, representantes de bairros, das associações que funcionam em Guadalupe, todos os setores do município, e lá nós marquemos essa audiência pública para falar a esse superintendente, se é que ele tem a coragem de vir, ou o seu representante, para que ele ouça da nossa gente, do nosso povo, que não está nada bom. Aliás, está péssimo. Fica aqui este pedido nessa noite. Aliás, eu reservei o meu tempo para falar hoje só sobre a questão da água. Aliás, da falta d'água. A nossa água em Guadalupe, ela é totalmente virtual. É como se a gente andasse num deserto e visse aquele oásis, aquela maravilha, mas a gente não pode nem tocar, porque ela não existe. Aqui, colegas vereadores, eu não estou querendo pressionar quem quer que seja, nem minha situação aqui não é de ser chato. Apenas que cobrar algo que todo cidadão tem direito, o mínimo que se precisa para sobreviver, é água. Nós precisamos beber. Isso é algo elementar, necessário à saúde pública. Eu apresentarei na próxima sessão, talvez não seja a próxima segunda, certamente não vai ter sessão porque é feriado, 7 de setembro. Mas apresentarei na primeira reunião que nós tivermos, e eu vou redigir esse documento, pondo os nomes de todos os vereadores, para que a gente faça esta audiência pública, e a partir daí se tenha soluções, inclusive com a presença do Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público promover ações civis e ações populares que tratam dessa matéria. Pois não, vereador Jesse. Questão interessante que o vereador Jesse levantou é que o contador que está nas nossas casas, ele gira não só com a água, mas também com o ar. Ou seja, a gente está pagando pelo que não estamos sendo usado. Isso é uma matéria do direito do consumidor e é um direito coletivo, se não for um direito difuso, que com certeza o Ministério Público terá interesse em participar dessa audiência pública e a partir daí tomar as decisões conjuntamente com a sociedade. Então, colegas vereadores, ao marcar essa audiência, eu peço ao senhor presidente que nós divulguemos o máximo possível pelos meios de comunicação oficial, as rádios municipais, carros de som, editais. Vamos lotar essa casa legislativa, trazendo todas as pessoas de Guadalupe para dizer o que a gente sente vontade. Nós precisamos regularizar a situação da água em nosso município. Fica aqui a minha explanação essa noite. Uma boa noite.
A palavra a vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, é com imensa alegria que, dando início ao meu pronunciamento nesta noite, eu quero fazer uma homenagem pela passagem no último dia 20 do dia do maçom. Quero deixar, fazer essa homenagem, conhecendo o trabalho da maçonaria, como conheço, sei da importância que a maçonaria traz à nossa comunidade guadalupense, aqui instalada, ao nosso Piauí e ao nosso Brasil. A maçonaria entende que a virtude é a força que nos impele a fazer o bem em seu mais amplo sentido. É a força que nos impele ao cumprimento de nossos deveres para com a sociedade e para com a nossa família, sem interesse pessoal. Então, quero fazer essa homenagem justa a todos os maçons brasileiros, em particular os maçons guadalupenses, e dizer que o lema da maçonaria é um lema belíssimo, é um lema que cabe a cada um de nós refletirmos, onde o lema da maçonaria diz que é a lealdade, igualdade e fraternidade, e que eles vivem para fazer o bem sem ver a quem. Então, deixo aqui a minha homenagem, o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão a todos os maçons. Dando continuidade às minhas palavras, quero parabenizar a administração municipal em virtude dos 80 anos de emancipação política do nosso município. Quero dizer que, particularmente, como cidadã do município de Guadalupe, como representante desse povo, achei corretamente justa a homenagem que foi feita, desenvolvida pela administração municipal de Guadalupe durante os 5 dias de festa. Quero dizer que a administração municipal, na pessoa do prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, procurou de uma maneira justa fazer solenidades em que envolveu todos os setores do nosso município, da nossa comunidade. Então, no setor religioso, dentro da educação, no esporte, no lazer, no entretenimento, todas as pessoas de Guadalupe tiveram a oportunidade de participar. E o que mais me comoveu e o que mais me gratificou foi a homenagem que foi feita às pessoas, aos ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, aos idosos desse município com mais de 80 anos, a todas aquelas pessoas que participaram, que colaboraram com o desenvolvimento e o crescimento de Guadalupe. Então foi uma homenagem muito justa, sincera, de grande reconhecimento a todas essas pessoas. E como já tinha dito, achei corretamente, civicamente correto. Também o nosso prefeito parabenizou Guadalupe, deu um grande presente a Guadalupe com o seu hino. Guadalupe completou 80 anos, dia 25, e ainda não tinha um hino que a representasse. E hoje nós temos esse hino belíssimo. Está de parabéns o povo de Guadalupe. Continua de parabéns o povo de Guadalupe. Como também outro evento muito importante para Guadalupe foi a Feira Cultural. Quem teve a oportunidade de participar, estão de parabéns os professores, os diretores e todos os estudantes de Guadalupe que colaboraram e participaram para um evento de grande, de tão importância para Guadalupe. Rever o nosso passado, porque muitos procuram esquecer o passado, mas um povo sem passado não existe. Então está, continua de parabéns à administração municipal por todo o evento realizado através da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Lazer, na pessoa do professor Alfrânio, com toda a administração e o prefeito municipal. Quero fazer um breve comentário, senhor vereador Amadeu Júnior, a respeito desse problema de água de Guadalupe. É um problema seríssimo. É preciso que se tome as providências hoje, agora, urgente. Porque nós sabemos, nós temos consciência que a Gespisa, em poucos dias, em pouco tempo, entregará todo o seu serviço a um consórcio que foi formado no sul do estado do Piauí, ao consórcio das águas. Então, hoje é preciso que esta casa, todos nós vereadores, e o prefeito municipal, e toda a comunidade de Guadalupe se empenhe com relação a esse problema da água de Guadalupe. Nós não podemos mais, de maneira nenhuma, aceitar e admitir o que Guadalupe vem passando durante muitos anos. Então, nós, como o senhor comentou, nós temos água em abundância. E o mais grave, para mim, o mais grave, é que a Gespisa dentro de Guadalupe, inclusive isso é comentários meus há muitos anos, quando eu argumentava, quando vinha a essa cidade, em momentos políticos, em época de eleição, chegavam políticos aqui, que eles sempre vêm nos visitar, deputados, governador, senador, em véspera de eleição. E eu sempre tinha essa preocupação de procurar saber por que que o município de Guadalupe não teria uma taxa inferior aos outros municípios. Porque, como é do nosso conhecimento, a Gespisa, a empresa hoje de nível de estado, não paga energia elétrica para fazer o abastecimento de Guadalupe. Então, é mais um agravante. É preciso que a gente coloque essa situação em pauta. Aqui discutimos essa questão, porque este é um desagravante seríssimo. A Gespisa, ela não paga energia elétrica para o seu fornecimento. Então, ela só tem lucros, muitos e muitos lucros, mesmo com as contas abusivas, como a gente sabe, e com esse grande agravante, que ela não paga energia elétrica. Então, todas essas questões a gente tem que levantar, fazer uma audiência pública urgente, como também quero colocar já, seja questionado na audiência pública, esta empresa que hoje está fazendo um serviço dentro de Guadalupe, dentro de todo o estado do Piauí, ela está atuando, a OTL. Ela simplesmente está trocando os canos de amianto por canos de PVC. É o único serviço, quem teve a oportunidade. E nós, em nome, senhor presidente, solicita ao senhor que encaminhe requerimento à OTL, em nome dessa Câmara Municipal, solicitando o projeto, a licitação que foi feita para se fazer o serviço dentro de Guadalupe. Por quê? É do meu conhecimento, porque eu cheguei a conversar com funcionários da empresa e eles, a única coisa que está fazendo dentro de Guadalupe é trocando a rede, que era de cano de amianto por cano de PVC. Ou então, este trabalho não irá beneficiar nosso município na questão de abastecimento em nada. Só com relação ao fluxo de água, que vai ser melhor, e com relação à saúde também, que foi constatado através do Ministério da Saúde, que o cano de amianto, depois de ele muito usado, velho, ele traz prejuízo à saúde. Tudo bem, é um benefício para a nossa rede de abastecimento. Mas com relação à capacidade de água tratada, que é o que nós estamos precisando, porque se está faltando água para abastecer a comunidade, é porque está faltando água no reservatório, água tratada. Isto não vai ser resolvido. Nada disso vai ser feito. Estão construindo mais 2 tanques lá na ETA, inclusive está com problema de terreno lá na ETA, para tratamento de água, a água que vai voltar para o rio. Mas a capacidade de água tratada para o abastecimento de água não vai ser, não foi colocado nesse projeto. Também quero, senhor presidente, fazer só um comentário a respeito da indicação que hoje fiz, enviando e comunicando ao senhor prefeito, que envie ao senhor prefeito, com relação aos profissionais de saúde do hospital local de Guadalupe, os profissionais de nível técnico, técnicos em enfermagem. É uma grande injustiça que está sendo feita, que vem sendo feita com aqueles profissionais. Ou então eu não posso ficar calada e eu não ficarei calada perante nenhuma injustiça que eu presenciei. Então, os técnicos de enfermagem do hospital, do nosso hospital, do único hospital do município de Guadalupe, não tem repouso. Enquanto que for decidido, não estou aqui recriminando nenhuma profissão. Eu quero que só que seja feita justiça. Quando foi decidido que o hospital teria médicos de plantão, de imediato foi colocado um repouso para os médicos, prejudicando até o atendimento da nossa comunidade, que foi colocado um apartamento que servia à comunidade, foi reservado um apartamento para ajeitar os repousos para o médico. E, no entanto, nós sabemos que nem médico lá, é difícil um médico usar aquele repouso. E o que nós sabemos, o que temos a certeza, que o hospital funciona 24 horas através do serviço de enfermagem. Fui diretora daquela unidade e na época eu já dizia a todas, a todos os profissionais de enfermagem, que eram elas. Eu valorizava muito o serviço de enfermagem, porque eu sei, eu reconheço, que é o serviço de enfermagem que leva nas costas o serviço de saúde de um hospital. Ou então, não quero aqui, inclusive tem o meu esposo que é médico, não quero aqui dizer que estou recriminando porque médico tem repouso. É para ter, sim. É para ter. Como é para ter o repouso também para o pessoal de nível médio, os atendentes de enfermagem. Então, deixo aqui o meu apelo ao senhor prefeito, ao secretário municipal de saúde e à diretora do hospital de Guadalupe, e providencie com urgência, por questão de humanidade, de respeito aos profissionais de saúde, técnicos em enfermagem, um repouso digno, com decência, para aqueles profissionais. Muito obrigada.
Como não tem mais nenhum vereador queira usar, todos já usaram a palavra, eu apenas vou aqui fazer um pequeno comentário da reunião. Resumo bem sucinto. primeiro lugar, com relação à aliança da cidade, falaram aí todos, eu não estava presente, mas eu soube que foi muito bonita a festa. Estava viajando, porque quem é empregado é um negócio sério, os vereadores, quase todos aqui são empregados, mas eu sou um empregado que depende de outra localidade. Então tive que prestar meu serviço em Teresina. Embora fui feito duas turmas, mas quando eu fui informado desse concurso, eles me colocaram, eu estava em Macapá, quando ligaram para mim. Então tive que ficar em Flórida, em Teresina, e não pude participar da festa. Mas o que eu soube foi bonito. Só não foi mais bonito que uma pessoa ligou para mim e teve uma pessoa, saiu nas casas pedindo que não viesse para a festa da solenidade, da entrega das medalhas. Porque eu acho que com isso ninguém consegue voto. A pessoa sair da sua casa, gastar gasolina, para sair pedindo as pessoas para não vir uma solenidade de aniversário da sua própria cidade, eu acho que isso é uma baixaria muito grande, como realmente deixaram de vir muitas pessoas, por esse motivo. Então, eu tenho isso aqui a falar, porque quando eu vejo um caso desse, Guadalupe não é uma cidade mais para esse tipo de politicagem. Vamos trabalhar em benefício do povo. Então, acho que eu soube que foi muito bonita. Essa pessoa, toda a festa de Guadalupe, não sei se vocês lembram, quando tinha a festa de Guadalupe aqui, era muito cadada que ele reunia a família dele em Teresina para ir para Guadalupe. Ele vinha para cá, aquele mundo de gente, naquele tempo era churrasco de churrasco. O Alan deu churrasco porque não pôde. Deu o que pôde fazer. Churrasco, como eles faziam aí, a granel, não foi possível. Então, o que eu tenho é só a pena lamentar dessa politicagem baixa. Com relação aos servidores de 40 horas e de 20, eu quero dizer que esse edital foi feito por pessoas incompetentes. Porque eu não vou fazer, nenhum cidadão vai fazer um edital para o mesmo cargo, a mesma tarefa, discriminando as pessoas com 20, 40 horas. Isso que foi feito por pessoa que não tinha compromisso com o povo de Guadalupe. Deixou e ficou. Esse caso aqui aconteceu na Chess. Esse mesmo caso aconteceu na Chess. Foi feita uma reunião com o pessoal e disse, olha, a partir de hoje eu não vou aceitar mais um funcionário da Chess trabalhar 6 horas, ou seja, 30 horas por semana, e outros trabalhar 40. As pessoas foram lá e disseram, não, eu concordo, assinou o termo e hoje continuo na Chess. Esse caso aqui eu não sei como é que o Alan vai resolver. Eu não sei. O Amadeu Júnior aqui, que é um advogado, ele vai ver aí juntamente com a gente, ele pode até nos ajudar nesse sentido. Porque realmente foi um concurso feito com mal intenção. Mal intenção. Eu não sei quem foi que fez, agora quem fez, houve isso. Gostaria de falar também que acho que a vereadora falou de uma pesquisa, a vereadora Surama. Agora, aquela pesquisa não é do governo, não é do governo A. Essa pesquisa é do governo João Luiz, 2006. Isso é um dado de 2006. Acho que Vossa Excelência não leu bem a pesquisa para. Acho que aí foi um equívoco de Vossa Excelência. E não foi na gestão do Alan. Apenas a pessoa foi concluída uma pesquisa que eu acho que é até um pouco assim, muito, atrasou muito a entrega, o resultado dessa pesquisa. Outra coisa que me chamou muita atenção, que eu não sabia, estou sabendo, soube hoje, é do caso do Dejaci, que o Vossa Excelência falou. Isso eu vou me encarregar e vou falar com o Ali sobre isso, para ver o que ele vai me dizer. Se é verdade mesmo isso, que eu não sei. Mas Vossa Excelência disse aí, contando com a sua palavra, porque se isso acontecer, está errado. Está errado e errado muito. Porque quem é o prefeito é ele. Ele é quem tem que assinar. Tudo bem que ele assine juntamente com ele. Aqui na Câmara, quem assina aqui sou eu e a Aninha. Eu não assino cheque só. E nem quero nem cheque da Câmara, não quero só não assinar ali e acabou. Então eu achei a reunião de hoje, que estavam poucos vereadores, mas foi muito proveitosa. O vereador falou, vejo que todos os vereadores estão se preocupando com a água. Isso é um sistema, uma coisa antiga na CEPIM, na GESPISA. A gente fala que... Então, se eu chego em Teresina um dia, eu estava lá, conversando com um colega, e rapaz, lá em Boa Esperança está com falta d'água. Que história é essa? Está com falta d'água, mas a falta d'água está na GESPISA. Eu pensava que era na represa, mas foi na GESPISA. Ah, tudo bem. Porque eu acho a falta de consideração. Lá na quadra, na minha casa, tem água hoje à noite. Amanhã, 10h30 do dia, 11 horas, quando chego no serviço, não tem água. Eu tive que fazer uma caixa, botar uma caixa d'água. Tem lá porque eu fiz uma caixa d'água. Então, isso é uma falta de respeito muito grande. A vereadora Lulúcia falou aqui sobre o pagamento da energia na nossa cidade. É uma coisa absurda. É absurdo. Eles não pagam nem energia. A energia é a Chesse, fornece para ele. Vila Parnaíba para lá, tudo é a Chesse que fornece de graça. Então ele cobrar um negócio desse aqui para as pessoas, é um lucro tão grande que você vê aqui que não vem ninguém da GESPISA. As pessoas, são nossos amigos aqui, trabalham na GESPISA, o Almir. Ele diz, bota, eu não posso fazer nada. Ele só vem aqui quando queima uma bomba, que é obrigado. Eles trazem lá o motor, bota aqui e volta. Então está aqui. Essa empresa que o Amadeu Júnior falou, todos eles falaram essa empresa, nós vamos providenciar esse documento, vamos mandar para o Poder Judiciário. E vamos, vereador, marcar uma hora, conversar com todos os vereadores, marcar essa audiência. Quem está precisando, está passando de meia garapa. Ela está aí do jeito, está chamando todo o guadalupense de besta. Não, nós somos cidadãos, nós somos respeito. Então está aqui. Eu já sabia dessa da energia, mas aí era coisa que eu não estava assim ligando muito, porque toda vez eu estava do meu lado, que era um tipo com roubo. A palavra mais certa é essa. A CEPISA roubando a energia da Chesse e vendendo o produto dela lá no final pelo cristal de dentro. Então, meus senhores, como não havendo mais nada a tratar, se algum vereador queira fazer algum comentário, está aberta a sessão. Quando o presidente fala, é o último a falar, mas hoje a gente está aqui, estamos discutindo coisas de interesse do município. Se alguém vereador queira falar, dizer mais alguma coisa de nossa mãe, aí é à vontade.
É porque, eu retornando, quando Vossa Excelência falou da pesquisa, até no meu pronunciamento, eu esqueci de fazer esse comentário, porque desde o período de João Luiz, o nosso município vem tendo esses problemas, né? Foi perda. Prejuízo na nossa educação em termos do censo escolar, que caiu, em termos dos repasses, dos recursos. Então, foi falha minha no meu comentário não ter justificado que essa pesquisa foi desse período. Mas por isso eu deixei aqui este questionamento para todos os ouvintes e para nós, vereadores, para sabermos quais foram os critérios. Porque desde esse período da gestão de João Luiz, Guadalupe vem sendo prejudicada. E quero aqui só complementar a questão dos dois requerimentos feitos por esta vereadora, quando estou reivindicando ao secretário de Saúde que se contrate um pediatra para o nosso município, é devido à grande demanda da população de crianças carentes do nosso município e não ter esse acesso direto a esse profissional específico. Falo isso porque sou mãe, tenho uma filha especial e na maioria das vezes é necessário corrermos a Floriano ou a Teresina para termos esse atendimento mais direto. Não aqui, deixando que os médicos clínicos gerais não possam dar esse atendimento. É importante e necessário, mas o nosso município requer e precisa de um pediatra. Como também estou pedindo, reivindicando ao prefeito Wally, que faça esse estacionamento ali ao lado dos bares do mercado público, em frente à luz, devido ao grande fluxo de pessoas, finais de semana, durante a semana, e atrapalha muito o trânsito da nossa cidade. Então, algumas pessoas que trabalham no mercado, que são funcionários, pediram para que eu fizesse esse pedido, e hoje aqui fiz esse requerimento, que o prefeito Wally complete, porque a Praça da Matriz já tem o estacionamento em frente ao Hotel da Nicinha, ao lado da Gespisa, então vamos fazer padrão em frente à Casa Paroquial e ao lado do bar ali da Luz. Aqui encerro o meu pronunciamento e agradeço a oportunidade dada pelo presidente.
Não, vereador, foi muito bom o esclarecimento de Vossa Senhoria. E aproveitando a oportunidade, eu quero mandar mais uma boa noite para o. Eu fiquei muito alegre quando eu soube que o vereador que está na represa, distante, está com o seu radinho ligado, ouvindo a nossa reunião aqui da Câmara. Foi isso. O Renato está ouvindo. Como aqui, estou ouvindo tudo que está acontecendo, estão ouvindo, estou analisando quem apresenta alguma coisa, não. Então, fica isso aqui para qualquer. Futuramente, algum vereador queira, acho que a cita tem que gravar desde que quando o pessoal peça os amigos da colega vereadora, quando um pedido na fita, ele justifica para quê? Porque vou ficar com ela guardada e não vai ir para o cara. Você sempre pedir uma fita, dizer que é para uma coisa, apresentar para outra coisa, ele pode ficar sem processado. Né? Pediu para uma coisa e fez outra. Isso estou dizendo, isso é uma recomendação. Advogado aqui está aí, nosso colega aí, que sabe, você não pode pedir uma coisa e fazer outra. Você tem que fazer, treinar o documento, fica aí, tudo. Então, como não há mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão.